Atenção emissoras para o top de formação de rede.
Ah, vai chupar um carpim. Vai te ferrar, meu bruxo. 100%, meu bruxo. Não me chama de irmão, brother. Vamos, orelha.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito bom fim de tarde pra você, amigo ligado na Rede Atlântida, Rádio das Nossas Vidas. Que beleza, a melhor vibe do FM. Estamos chegando pra mais um Pretinho Básico. Obrigado pela sua parceria. Vinícola Campestre, brinde com o vinho Pérgola, o vinho mais vendido do Brasil. Fala, Neto Fagundes.
Fala, meu querido.
Como é que tu tá, meu querido? Tudo bem contigo?
Ô, saudade de ti, né, cara?
Já saudade vi que de ti também.
Tava de
em breve vamos te abraçar.
Reuniões, né?
Reuniões, uma delícia as reuniões.
Coisa boa, né,
que beleza, tamo junto. Fala aí, Pedro Espinosa, muito bom fim
e
de
aí,
tarde pra
meu,
ti também, irmão.
Bom fim de tarde, quase noite pra nós todos, meu.
É, coisa bem linda. Fala, Lelezinho, como é que tu tá, Lele?
Como é que é? Tamo aí,
beleza,
né, cara?
Beleza, tudo
aí,
certo. Nosso querido Léo Oliveira, cada vez mais espaçoso aqui dentro do Pretinho, ganhando espaço, ganhando credibilidade, ganhando reconhecimento e legitimidade.
Show.
Junto à nossa audiência.
Show, né, Alemão? Teu cara. Alemão, eu queria só pedir pra galera que tem um vídeo maravilhoso no arroba Olé Oliveira.
Ah, tem um vídeo maravilhoso no arroba Olé Oliveira.
O Tony Hawk do Alegrete.
Boa, então vamos lá ver no arroba o Léo Oliveira. Rafael Gomes, muito bom fim de tarde pra ti.
E aí, beleza? Como é que tu tá?
Boa tarde. Tô bem, querido, obrigado por perguntar. Aliás, hoje me mandou um WhatsApp na tarde perguntando como é que eu tava. Pô, isso é um impacto,
é diferenciado, né? Ninguém tava sabendo disso aí, hein?
Tá preocupado com o alemão?
Preocupado? Não, te preocupa comigo, tá?
É
tudo
claro
certo.
Que eu me preocupo com meus amigos.
Uma vez um louco chegou pro alemão: bai, eu tô preocupado contigo. E o alemão respondeu: o louco te preocupa contigo.
Isso. Porque eu não vou me preocupar contigo. Fica tranquilo. Cada um com a sua vida. Deus deu uma vida pra cada um. Pra quê? Pra que cada um cuide da sua própria vida. Aí, tamo bem. Vamos com os destaques deste fim de tarde. 6:09. Justiça determina suspensão do Telegram no Brasil.
Ah, pois
é. O que aconteceu com o Telegram aí, Rafa Gomes?
Ainda em virtude do ataque em escolas e das suspeitas de ataques em escolas durante todo o Brasil nas últimas semanas, porque a Polícia Federal, o Serviço de Inteligência, a ABIN, todos os departamentos de inteligência do Brasil, eles chegaram à conclusão de que esses grupos, esses ataques orquestrados a escolas, eles são planejados no Telegram. Então, a justiça brasileira pediu que o Telegram repassasse dados sobre grupos organizados suspeitos de invadir escolas pelo Brasil inteiro, de planejar ataques a escolas e creches infantis. O Telegram entregou as mensagens, porém, não entregou os autores das mensagens.
Não.
E aí a justiça brasileira disse: não, eu preciso da identificação.
Claro.
Todas essas mensagens estão ligadas a um número de celular. E o Telegram disse: não, isso eu tenho que preservar os autores dessas mensagens. Aí a justiça brasileira disse...
Sim, segundo o compliance do Telegram, né? Que promete para todo mundo que preserva a autoria dos posts, das mensagens.
E a justiça brasileira disse: não, mas esse caso é uma exceção.
É um caso
e
especial,
nós precisamos,
né?
Claro, desses dados.
Tem que descobrir,
que, né? O Telegram não respondeu, então o Telegram está neste momento... 6:10 da tarde no Brasil inteiro, horário de Brasília, proibido de funcionar no Brasil.
Brincadeira.
Com multa de R$1 milhão por dia.
É, ele não está, paga. Ele está funcionando nesse momento, tá? Eu tô com ele aberto aqui. Ele
vai,
tá, vai tomar uma multa.
Vai tomar multa.
Vai tomar multa.
Então, por cada dia que o Telegram seguir funcionando, enquanto essa decisão da justiça seguir valendo, enquanto o Telegram não se pronunciar ou não entregar as pessoas... R$1 milhãozinho por dia.
Mas você, empresa, usuário, né? Você usuário, desculpa rapidamente, só para não perder a linha, você usuário do Telegram, que pode estar reclamando e dizendo: ah, mas isso é um absurdo, isso é censura, isso é cercear o meu direito de ir e vir na comunicação.
Não.
Pense nos pais que perderam os filhos mortos a machadadas.
Isso aí.
É nesse momento que você vai decidir se você é uma pessoa boa ou se você não é uma pessoa boa.
Ele já vinha sendo multado R$100 mil por dia. Aí não cumpriu, né? Vamos combinar, faz 3 semanas já desse ataque. E aí a justiça brasileira disse: ah, não cumpriu 100 mil, então agora é 1 milhão. Se demorar mais tempo e não cumprir, vai aumentar para 2. É, e gente, assim vai indo.
Mas se a gente pensar para uma empresa do tamanho do Telegram, 1 milhão não é nada, 1 milhão de reais. Uma empresa enorme não é nada.
$200 mil. $200 mil não é nada.
É troco para eles. Eles vão seguir fazendo. Mas talvez tenha que se entender que nesse momento tu tem que colaborar com a justiça.
Exato.
Não, é. Tá?
Isso é um caso até pontual.
Exatamente. Claro. Tu não tá expondo por expor, não.
A sociedade.
É um crime que foi cometido.
É como o Fetter disse. A sociedade brasileira, ou pelo menos as pessoas que se importam com a sociedade como um todo, como sociedade, todas querem uma resposta ao que aconteceu lá. E essa resposta passa por essas informações que o Telegram tem a obrigação de dar. Se o Telegram não dá essas informações, aí não tem como defender o Telegram. E é como o Fetter disse, né? Nesse momento não tem essa. Aí é censura, não, cara. A gente quer descobrir como é que aconteceu aquilo lá para que não aconteça de novo. Se tu não te incomodou, se tu não te incomodou com o que aconteceu lá em
Blumenau,
aí tu é um doente que tu tem que ter um. Né, outro tratamento tem que ter.
Tu vai chegar na raiz do problema indo ao encontro desses grupos onde estão essas pessoas.
Mas o Fetter matou a charada, velho. O cara vai ficar 3, 4, 5 dias sem uso do Telegram. O pai e a mãe que perdeu o filho a machadada, acabou a vida pra esse cara.
Acabou a vida dessa pessoa.
Acabou,
velho. É isso. Aí o egoístinho, ela tá preocupada.
Mas é que tem uma coisa, né, cara? Tem umas pessoas que elas não conseguem sequer se colocar nos próprios lugares delas.
Não, imagina o lugar dos
outros. Que dirá no lugar dos outros, né, cara? Então aí a gente consegue explicar muita coisa. Vamos ver o que vai aguardar, esperamos pelos próximos dias.
Vou falar de coisa boa, então.
Um padre transava. Um padre transava com um enfermeiro dentro dos quartos do Instituto Religioso.
Levando.
E por isso, talvez, ele deva vir a perder a batina.
Mas já perdeu uma batina nesse
momento? Antes ele já
também. Ele só levantava a batina. Ele decidiu tirar e vai colocar.
Tu imagina o enfermeiro. E aí... Chegou a hora da antitetânica, vem comigo.
Ajoelhou, tem que rezar, ajoelhou, tem que rezar.
Olha aqui o cotonete do examezinho da Covid.
Ai, que loucura. Onde que aconteceu essa delícia, Rafa Gomes?
Brasília.
Brasília. Que lugar legal.
Tanta gente bacana lá.
Instituto Bíblico
de Brasília, na Asa Norte.
Brasil.
Entregou para a Arquidiocese de Brasília um dossiê com várias conversas de WhatsApp.
Ouvi aí da Tena.
E
sono nosso,
vídeos.
Sono do padre.
Vídeos. Do padre Brás Costa se relacionando com um enfermeiro do Instituto Religioso e, além disso,
com o cara que estava filmando.
Seminaristas. No plural. De acordo com a investigação,
Bahia é uma merda.
O padre Brás Cubas transformou o Instituto Religioso em um motel.
Tira essa merda, Lelê!
Porra! Em um motel. Pois ele usava todos os quartos.
O padre Brás
Cubas. Como assim?
Todos.
Claro,
porque... Não era ele que limpava?
O que era o Instituto Religioso? O Instituto Religioso de Brasília é uma espécie de um hospital que cuida dos doentes, né? Que
é atendido... que é do motel?
Dos doentes. E aí ele tem vários quartos, é como se fosse uma UPA, tá?
UPA, vem cá, vem cá, vou dar um UPA.
UPA, e o pessoal meio termo entre uma UPA e uma clínica, entre uma UPA e um hospital, tá? O Instituto Religioso.
O pessoal via gemessão, achava que eram os doentes.
Onde muitos dos enfermeiros são seminaristas, são padres, são católicos.
Modelos,
etc. Beleza? Para casos pequenos, médios, de gravidade, tá? Aí o padre pegava um quarto que tivesse vago e usava aquele quarto para seus fins e prazeres sexuais.
Como é que era o nome do padre? Cariolo?
Não, o padre chamava Brás Cubas.
Brás Cubas.
Memórias Brás Costa, póstumas.
Brás Costa. Brás Cubas
Costa.
Era o mesmo lugar. Era o mesmo
Brás Costa.
Brás Costa.
Também nas costas.
Cubas nas costas.
Brás Costas, Cariolo, ele.
E aí o enfermeiro, que é bissexual, resolveu entregar esse esquema de... Ele disse que se sentiu constrangido
muito
porque ele cedeu as investidas do padre.
Talvez.
E também porque o padre gravava esses atos.
O código de Da Vinci. Que loucura.
Gravava isso.
Aquele padre de mulheres apaixonadas.
Para ser o próprio deleite, português. Ele não divulgava isso.
O deleite.
E aí,
o meteoro já passou, ainda tem risco de pegar na
já
terra.
Já passou.
Mas daqui a pouco vem outra aí.
Mas isso aí, o cara não deve ter ganho o lolozinho, pediu e não ganhou.
e aí sabe como fica, né? Maguari.
É, e aí agora a Arquidiocese de Brasília tá investigando o caso e o padre Brás Costa vai perder a batina e vai perder a possibilidade. Bah.
Foi na Super Quadradinho de 8.
Mas, tu vê, né? Mas ele não cometeu nenhum crime. É importante salientar isso. Aí
é legal. Amar não é crime, né?
Hã?
Amar não é crime. Não.
Ele... Amar é um desejo. Ele, como é que chama? É um crime religioso, mas não é um crime penal. Tem uma expressão específica pra isso. Ele tá sendo investigado pela arquidiocese. Tempo,
qual era a idade do enfermeiro?
Eu não sei.
Mas estamos livrando a pedofilia, pelo menos.
Não, não. Tá. Mais de 30, provavelmente. Ah, pela foto, pela foto. Ali é um.
Tá, não. Então pedofilia era... não é. Nesse caso, não é. Não é, não é pedofilia. Não é, não
era adúltero?
Não é, não é.
Que loucura, cara. Sério, mano.
Ele feriu o código de direito canônico, mas não feriu o código penal.
Daí feriu o coração do
enfermeiro. Feriu, porque ele se relacionava com outros seminaristas.
Esses dias eu fui numa galeteria que servia galeto comendo o primo no canto e aí veio o rapaz e ofereceu: aceita um canônico aí com molho de quatro queijos? Aí eu disse: aceito.
Não, seria canelone.
Isso, canelone.
Canelone é o sugo?
É, o canelone igual
sugo. Ao sugo.
Ao sugado. Eles
fazem muito ao sugo.
Que barbaridade.
Falamos ontem que o Pelé estaria prestes a ser oficializado como verbete no dicionário Michaelis, e aí está! Pelé é oficializado como verbete no dicionário! Muito
bem! Aí sim, velho!
É o Neto Fagundes, por exemplo, é o Pelé do tradicionalismo!
Nem me põe essa tá pressão oficial,
então. Boa.
O Michaelis é o primeiro dicionário brasileiro a adicionar Pelé como um verbete no seu dicionário. De acordo com o Michaelis, Pelé é um adjetivo que ou aquele que é fora do comum, que ou quem, em virtude da sua qualidade, valor ou superioridade, não pode ser igualado a nada ou a ninguém. Assim como Pelé, apelido de Edson Arantes do Nascimento.
E aí, Pelé?
Considerado o maior atleta de todos os tempos, excepcional, incomparável, único. Exemplo. Agora
Pelé é verbete.
Olha aí, Pelé, olha aí. Pô,
vamos ter que ouvir a palavra dele. Boa, Pelé, como é que tu te sente sendo verbete? E aí, verbete, como é que tu tá?
Eu me sinto bem.
Ô, Datena, fala com o Pelé aí.
Aí, Datena, tá curioso aqui, agradecer o pessoal do Kardec. Pelé.
Boa tarde, Datena.
Tudo certo, velho?
Tudo certo.
Tá bem?
Assusta. Lembra da sua?
Sabe como é que a gente conseguiu falar com o Pelé? Comandante Hamilton, que está no alto. Ele conseguiu achar o Pelé,
lá
velho.
No céu. Lá no céu. O louco andou aqui em Tarumã.
ABC, ABC.
O Pelé ficou mais lento depois que subiu, né?
É, brincadeira.
Mais, mais ficou, tranquilão, né? Assim.
Ah, ele tá em paz, tá, né?
Puto. Aí em cima é muito tranquilo, né? Pelé. Ô, Verbete, não sei como é que chama mais agora.
Pelé saiu de uma reunião, velho. Uma reunião.
Ah, tem reunião aí em cima também?
Pô, tem reunião.
Será que o Pelé voltou a jogar bola, cara? Fiquei pensando agora. Será que ele voltou a jogar futebol de novo? Chegou lá em cima. Olha quem chegou! Olha quem chegou pro nosso time!
Tô jogando com o Bob Marley.
Já jogaram essa bola aí.
Com a camisa do Inter ainda.
Já jogaram essa bola aí.
Tá bem, queridos. Era isso então. O padre que transava com o enfermeiro, a suspensão do Telegram no Brasil e o Pelé, que agora é verbete de dicionário. Muito bem. Velho. Teria mais um último destaque aqui, mas esse não é muito divertido, ele não tem muitas coisas a comentar. Mulher expõe homem que transou mal e cobrou pelo motel.
Peraí, como é que é? A mulher expõe.
Isso,
expõe.
Ela que jogou.
É que eu entendi. É que eu entendi. Mulheres põe.
Põe.
Não. Põe. Põe.
Não. Mulher. Não.
Mulher
não.
Expõe.
Expõe.
Esse é que o expôs.
Que é diferente de expõe.
Tá.
Né? Expõe é diferente de expõe.
Tá, mas aqui na sequência eu ouvi, né?
E diferente mulher do expor expõe. Mulher expõe.
Homem que transou mal e cobrou por motel. Caralho. Quem é esse indelicado e que não joga bola?
É um tweet que viralizou, é um tweet anônimo, tá? Ela compartilhou por direct e alguém compartilhou a direct que ela enviou, então a gente não sabe quem foi.
Um minuto de sossego, impressionante.
Mas é brincadeira. O relato é o seguinte, ó. Vocês não vão acreditar. Fui no motel com um cara. Fiquei muito afim dele pelas mensagens, fotos e tal. realmente eu tinha tesão nele. Já fiquei muito afim. Chegando lá, pegamos uma horinha, 60 minutos.
Uma hora não dá.
E ele durou 4. Ele só queria que eu ficasse por cima e não fez a prova oral. Foi bem frustrante. Desde então, ele tá me mandando mensagem...
4 minutos?
Cobrando metade do valor do motel. Porque ele disse, cara, que pagou a íntegra. Eu paguei a metade e bloqueei. Vocês acreditam que a pessoa teve coragem de me cobrar R$20 por uma das piores experiências sexuais da minha vida?
4 minutos e...
Aí já...
Quer dizer, então, que o motel custava R$40.
Pois é, essa é a minha maior curiosidade. Que motel é esse que paga R$40?
Mas ela tem janela, né? Tem janela.
Isso que ele pegou o luxo.
Isso. Talvez fosse por tempo, por taxímetro, né? Entrou, ficou 4 minutos, isso, pagou R$40.
Com hidro, com hidro.
Fala uma coisa. Ficou 10 minutos, pagou R$100.
É, um amigo meu pegou um táxi uma vez aqui, um gorila de Alegre, o cara perguntou: o senhor tá indo até onde? Até o 12,50.
Muito bom.
É o 12,50.
Não, quem nunca...
Ali no 12,50, ali tu
quem
para.
Quem nunca entrou no táxi, ficou de olho no táxi, e pegou: não, pode deixar que eu vou descer aqui.
Pode parar aqui, moço.
Não, e o susto da bandeira 2. Quando o cara botava o 2 e o cara, puta merda.
Pagava quase dobrado.
O negócio é o seguinte, cara: mulheres titulares, amantes, peguetes, eventuais, as de vez em quando, serve pra todas. Não toquem, em hipótese nenhuma, nos Ferreiro Rocher. Porque isso bota a conta lá pra 90, 120, R$140.
Professora,
a Bomboniere é intocável, é que nem o Dalit no Caminho das Índias. Ele é intocável.
Meu Deus.
É isso. Professora, eu vou te dar uma dica, professor. Sabe o que tu faz, professor? Entra primeiro no quarto, toca no frigobar e fala: tá dando choque. Bah, não toca...
Não, ainda faz a cena.
Ah! Ela não vai tocar no frigobar.
Não toca nesse negócio, deixa que só eu toco. Bah, ô nego velho, eu lembrei da piada.
Chinelo,
eu lembrei da piada aquela do nego velho que foi pra. Bah, velha essa piada, muito velha, mas do nego velho foi pra São Paulo, sabe? Chegou no aeroporto lá e pegou um táxi e pediu pra levar 300, sabe? Dessa?
Não sei. Cara,
tá, e o motorista.
Ele não vai contar piada,
ele não vai contar piada. Ele vai jogar a palavra-chave até o Neto lembrar.
A do Minhocão, não lembra dessa piada? É velha?
Não, vai lá. Mas...
Conta pra nós, Lelê.
Conta, Lelê.
Na frente do nego velho.
Conta pra nós, Lelê.
Conta a piada velha pra nós.
Interpreta.
O gauchão chegou em São Paulo e desceu lá em Guarulhos, né? E tinha que ir pro centro da cidade. E aí o motorista, né? Sotaque paulista. Ô, mano.
Como é que é o paulista?
Desculpa. Ô, mano.
Te entrega, Lelê.
O senhor quer que eu pegue o Minhocão?
Tchê! Se tu consegue dirigir com uma mão só!
Vai, piada em dupla é o melhor, vai!
É o escada, o cara levanta.
Que beleza. 6:24. Deixa eu me atrever aqui, cara, a ler um e-mail pra vocês. Que diz o seguinte: preciso contar o meu encontro com um hétero top.
Bah, o topzinho.
Acho que aqui a gente vai
ter um top já dá um susto, hein? Né, cara?
Conteúdinho interessante. Olá, pretinhos, tudo bem? Peço que não me identifiquem, pois essa história envolve algumas pessoas. Solteira que sou com os meus 27 anos, resolvi me aventurar pelo submundo dos aplicativos de relacionamento.
Que delícia, cara.
Em uma bela noite de vinho e tédio, dei match com este cidadão.
Tédio, o tédio é aquele do Neon de Norte?
Do Biquíni Cavadão. Ele é engenheiro, ele é crossfiteiro e com uma ou outra foto usando sapatênis.
Ah, mas aí já...
Mas ele é o clipe do Bretinho. Todo.
Pensando é bem agora... Inteiro. Os sinais estavam bem claros para mim.
Mas é óbvio.
Resolvi dar uma chance. A taradeza não avisa quando chega. E então marcamos um jantar.
Aí sim.
O cidadão era o puro suco do hétero top.
Bam.
Carro rebaixado. Salmo bíblico na sua bio do Insta.
Ah, isso aí não dá, nem isso.
E selfie com fundo musical nos stories todos os dias.
Não emboca!
Eu particularmente sou uma boa pessoa e sei que os héteros top
também merecem respeito. Mas eles não têm cérebro. Mas eles têm coração, ora essa. E só por isso decidi continuar com essa minha experiência comportamental com esta raça tão inteligente.
É cientista, né?
O jantar foi basicamente uma palestra sobre o corpo perfeito e como o referido prefere mulheres gostosas.
Que isso.
E eu ali, comendo meu macarrão à bolonhesa com carga extra de queijo parmesão. Contava os minutos pra acabar aquele pesadelo e voltar pra casa.
Mas não sai nada.
Só pela sobremesa.
Que delícia. Ao fim do jantar, ele ofereceu uma carona. E aí vem a cereja do bolo. Era a Fiorino, da pet shop da família dele.
Mas aí não! Mas aí não!
De modos que voltei pra casa em meio a gaiolas que estavam na parte de trás da Fiorino.
Yorkshire latindo lá.
Até hoje eu limpo os pelos de gato da roupa que eu estava vestindo. Vejam a fiasqueira deste sujeito.
Gato não, acho que não era do gato.
Carro do hoje... Hoje ele enviou uma promoção de banho e tosa pelo WhatsApp.
Vai, esse cara é um gênio, só um pouquinho. Não tem negócio perdido com esse cara, não, é um gênio.
Não tem tempo ruim.
Após semanas sem nenhum contato, ele me manda uma promoção de banho e tosa pelo WhatsApp. Afinal de contas, os héteros top não tem limite quando o assunto é passar vergonha.
Não tem.
E aqui... Eu reforço os argumentos do Rafinha, que defende o homem roots e de aparência judiada.
Toma aí.
Este é o meu relato, amigos do Pretinho. Me despeço por aqui, pois está na hora da minha terapia.
É verdade.
Um beijo a todos.
Mas ela... Que
baita e-mail,
cara. Baita e-mail. Mas ela, né, ela foi avisada, né?
Não,
inclusive... Ela teve todos os avisos.
Está aberta uma nova campanha. Você, mulher, mande o seu relato de date ruim pra Pretinho
Básico. Com héteros top.
com héteros top.
Porque ali, ó, ela já falou ali, ó, sapatênis.
Isso aqui é genial, velho.
O que, que ela falou ali no início?
Cara, sapatênis e Fiorino, acabou.
Fiorino, isso.
Não, mas eu não, mas... Não, o Fiorino plantado da Pet Shop.
Fiorino vem no fim.
Salmo bíblico na Bill.
Aí, selfie com música.
Selfie com música do Imagine Dragons.
Mas vamos falar, né? Quando tu vai comer um bolonhesa, não vai sair nada depois.
Não.
Uma bolonhesa,
mas ele não fala isso.
Ah, eu sou gordo. Alemão, eu sou gordo, alemão. Não, a bolonhesa não vai a nada, não vai.
Mas ele conseguiu o álibi dele, hein?
Qual?
Ele mandou o negócio da Pet Shop. Pra aquele telefone ali. Ele fez a. Ele já livrou qualquer problema com aquele contato.
Tu acha que ele é casado? Ele botou ela na lista de transmissão da Pet Shop.
Quem é essa Isadora aqui?
Não sou cliente da Pet Shop.
É, ele foi bem.
Minha cliente. Vamos deixar uma dica pra nossa audiência masculina heterotop, né, cara?
Sem Fiorino.
Tudo bem, tu não tem outra opção. Tu tem que sair de sapatênis de noite pra ir no restaurante. Vai de sapatênis, tá tudo certo.
Não.
Agora, Fiorino da Pet Shop com o sapatênis não dá.
Não dá. Vai de táxi,
o que
vai
tu faz? Vai de sapatênis, chama um Uber Black, faz uma chifra, faz uma moral, chega com um caminhonetão na casa da mina, diz pra ela, deixei meu carro em casa hoje porque eu quero beber, quero ficar mais leve, mais descontraído, então chamei esse Uberzinho Black pra nós.
Aí, isso. Boa, eu também.
É tipo isso.
É, mas chama o Uber Black, senão chega
se um tem a promoção de banho e tosa, se tem a promoção de banho e tosa e ele vai na Fiorino, capaz ele ainda chegar com o cheiro do perfume pra cachorro.
Com certeza você tem que trocar ali nas suas agendas pessoais do seu smartphone o nome. Coloca Maurícia Futebol 7. Pronto.
Agora o que ele podia ter feito com essa mensagem do banho e tosa era ter dito também o seguinte, ó, gatinha, pra ti banho e tosa é de graça.
Banho de língua. Banho de gato. Um amigo meu lá de Santa Maria, ele entregava salgadinho numa Kombi, a mulher se separou dele. E aí ele pegou todas as coisas dele e botou dentro daquela Kombi. Ia lá pra frente da nossa casa, estacionou lá na frente da casa e ficou lá. E aí virava e mexia ele, aquilo ali era a casa dele, né, cara? Ele levava namorada, daqui a pouco parecia ele com alguma namorada. Ele disse assim, ó, pô, tomara que essa aí goste de salgadinho, porque na verdade ela vai ter que aguentar um cheiro de salgadinho até no final da noite.
Bah, mas uma vez eu tava com um amigão meu, ele tinha uma Mondeo caminhonete.
E aí eu disse, ô louco, vamos dar uma banda pra cima da Farrapos, pra gente dar uma banda diferenciada.
Ah, diferenciada.
Isso, pra quem mora em Porto Alegre, porque o Pretinho é escutado no mundo todo.
É verdade,
uma Avenida gente. Farrapos, uma avenida famosa do Meretrício.
É.
E aí, o carro da brigada, luz alta e desce. E o atraque, e ele entregava pão, louco.
Pão feito em casa.
Tinha muitas cestas de pão ali das entregas. E aí o brigadiano disse, e essa cesta de pão aí, louco, qual é que é? E esse meu amigo, bai, eu sou padeiro. E o cara, mas nessa altura da Farrapos, além de padeiro, é viado.
Se fosse só padeiro, tá tranquilo.
Padeiro distraído, né?
28 minutos pra 7. Vamos ouvir uma charadinha isso. Do Lelê aí, Lelezinho. Bota pra nós aí, Lelê. Uma charadinha pra nós aí, Lelê.
Olá,
antes bebês. Mesmo do compadre, tu vê o teu tamanho, Lelê, com a charadinha.
O meu aí, não, Lelê. Né? Das charadinhas, cresceu, né? Estão né, tomando realmente cresceu, uma proporção. Lelê, com a gente tem visto, inclusive, nas apresentações ao vivo do Deixa Eu Te Falar, o tamanho que tá tomando.
Aliás, né? Sexta e sábado que agora lindo. Tem mais uma edição, mais duas edições, uma em Guaíba, no Auditório da Umbra de Guaíba.
Isso, Guaíba
na sexta-feira
e
no sábado em Santa Cruz do
Sul. E aí,
ingressos.
Desculpa, Feta, é só que daí os ingressos do minhaentrada.com.br, claro, né?
É o que eu ia dizer.
Desculpa, te não. É que eu ia dizer na cola que
fica à vontade, Lelê.
Não, é que segura.
O pessoal que, faz, que fica nessa posição da mesa é incrivelmente ansioso.
Se fosse o Rafinha.
Não, mas ele tá me mijando,
acabando,
cara.
Com esse negócio aí,
ele
de tá botar mijando, alguém cara. Nessa posição aí.
Eu também acho. Demorou. Aliás, que saudade do Rafinha, né? Vocês não estão com saudade do Rafinha?
Não. Lelê, já interrompeu, já tô mijado, vai mudar o assunto.
Não, mas, Feta, completa informação pra nós aí. Sexta-feira em Guaíba, sábado em Santa Cruz e compra ingresso.
Tu roubou a palavra de mim, agora faz questão que tu conclua o serviço, Lelê, por favor.
É que na segunda-feira não vai ter pretinho, porque é feriado, né? Aí na terça-feira nós vamos anunciar novas cidades para o Deixa de Falar.
Vamos, certo.
Tem uma galera isso. Que já captou onde é que é. Já me mandou print dizendo, porque se procurar bem, tu já descobre onde é.
Já. Tem cartaz,
mas é na terça que nós vamos anunciar.
Então manda pra nós aí a charadinha, Lelê.
Até porque o gancho tá aqui, ó. Olá, PB, segue charadinhas para o ex-surfista Leleite. E quem manda aqui é a Ângela de Itajaí, pedindo pra gente levar o Deixa Eu Te Falar para Itajaí.
Pra onde?
Itajaí.
Não. É bom, hein?
Como? Não, daqui a pouco
não
vai.
Não tá no calendário próximo.
Daqui a pouco vai.
Ainda não, né?
Então não tá, Jair.
Olha, e eu como tenho o costume de ler as charadinhas antes, eu posso afirmar pra vocês que tem charadinhas muito boas aqui nessa lista delas.
Charadinhas muito boas.
Eu vou começar com essa aqui, ó. O que é um litro de uísque sobre um saco de cimento?
Isso é o Pedro Espinosa, hein?
Como?
Não. Um litro de uísque em cima do cimento.
Um litro de uísque sobre um saco de cimento.
Sobre um saco de cimento.
Isso. Imagina um saco de cimento passaporte. E um litro de uísque em cima dele. O que vocês veem?
Do filme?
Não. O que é isso? O que vocês veem ali?
Ah, o que é esta
saco
cena?
Saco de cimento com uísque
em cima. Isso é um perigo concreto.
É um Scott, não?
Gostei. É bem Scott, dificultada a resposta, Scott, mas eu gostei.
Tem a ver com Scott, Lelê? Não.
Não, infelizmente não.
Pedra. Scott, não. É o uísque do Flintstones.
On the Rocks. Um cavalo branco.
Não, aí seria da pedra. Não, é pedra de Stone. Rocks é balanço, né?
Meus ovos.
Rocks?
Não. Okay. Rocks
rock
não é balanço.
Também é pedra. Stone é pedra. Rock é pedra.
Quanta palavra pra pedra?
Não, mas não é. Tá, não é.
Whisky, uma garrafa de uísque em cima de um saco de cimento.
É. Sabe o que é?
Eu não sei.
Não sei, Lelê.
É o esquecimento.
Vai te cagar, Lelê.
É boa pra caramba.
Foi boa.
Vocês veem como vocês dificultam.
É o esquecimento, cara. Mas maravilhoso, Lelê.
Geografia / português. Qual estado brasileiro tem 10 letras e nenhuma delas se repete? Essa aqui é boa, eu não conhecia essa aqui.
Estado brasileiro.
Vocês têm. Quantos estados são? 25, né?
26.
Aumentou?
Não, tem o Distrito Federal, que é o 27.
Isso aí é um negócio que eu nunca entendo.
Pernambuco?
Quem falou Pernambuco?
Eu?
Pernambuco. Acertou. É? Exatamente.
Pernambuco.
Não era charadinha, era
ele só. Quem mora em Pernambuco é o quê?
É pernambucano?
E quem mora em Tilambo é o quê?
Tilambucano.
É Tilambuco. Isso,
isso. É Tilambuco e Tilambuco.
É Rocha.
Qual a diferença?
Quem mora em Tilambo? Ele caiu na prova.
É Tilambo todo. Tilambo todo. Qual a diferença entre o gato e o refrigerante?
O gato mia.
Isso.
E o refrigerante. Light,
claro.
É. Puta que pariu, mano. Não é possível.
É. O gato mia e o refrigerante light.
Muito bom. Ah, ela mandou outra aqui que a gente já fez várias vezes, eu vou pular, mas essa aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui pra quem vai na praia, gosta de entrar no mar,
é uma
de
bosta.
Pegar e...
Né? É, a primeira tu não criou muito a...
Que é o que é. Nós detestamos na praia...
Rafinha Menegas.
Mas...
Não, cara, aqui, aqui, nós não detestamos na aqui, praia.
O que é o que é?
Não nós, só na praia.
Né? Nós detestamos na praia, só na praia, mas amamos na panela.
Rafinha Menegas.
Detestamos na praia, mas amamos na panela.
É,
detestamos na praia. Mãe d'água, eu detesto.
Caldo num.
Aí,
caldo! Caldo!
Eu acho ridículo o cara que dá caldo nas outras pessoas.
Não,
cara.
Mas o problema é que na praia tu toma o caldo, é o mar que te dá o caldo.
É, tu toma o caldo se tu for meio dandão, né?
Não, depende. Dependendo do mar.
Dandão,
se tu te fresquear, tu toma
quando
um caldo.
Tu vê, ploft!
Dandão é
nunca baita, tomou um caldão bem dado ali?
Água no peito, sinal de respeito, cara.
Como é que é?
Tudo bem, galera. Eu gostei.
Peito, sinal
gostei.
De respeito.
Ah, que baita 23 para 7, vamos ver aí, meu compadre Neto Fagundes. Bota uma pra nós aí, compadre.
Numa joalheria, uma mulher peidou enquanto olhava um belo par de brincos de diamante. Deu uma olhada em volta, ficou meio envergonhada. Aí veio o nego velho, que era vendedor, observou, ficou quieto, dando uma olhada pra ela. Disse, bom dia, minha grila. O que é que eu posso te ajudar? Aí a mulher aliviada, né, pensou, bah, o nego velho não notou que eu tinha dado esse pequeno lápis aqui, né? Deu um sorrisinho e perguntou, disse, qual é o preço desse par de brincos, nego velho? O nego velho parou um pouquinho, tirou o palheiro da boca e disse, olha, querida, se tu te peidou só de olhar, vai te cagar toda com o preço.
Ah, deixa eu mandar um abraço pra nossa audiência aí, galera que nos escuta e troca uma ideia pelas redes sociais. O Johnny Giacomelli. Johnny Giacomelli.
Johnny.
Muito obrigado pelo teu contato aí, pelo teu abraço, Johnny Giacomelli. Obrigado pela audiência e um grande abraço pra ti também. Uma rapidinha do Joãozinho. Choradeira no velório da tia do Joãozinho. E o Joãozinho pergunta pro pai dele:
pai, a tia tinha moela?
Não, isso que é absurdo, Joãozinho. De onde é que você tirou essa ideia? Quem tem moela é galinha. A sua tia não tinha moela.
É, mas é que o tio Raimundo tá falando aí pra todo mundo que nunca mais vai arrumar uma mulher como ela.
Boa, Joãozinho.
Boa, Joãozinho.
O Aragão mandou aqui o Thiago da cidade de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Obrigado aí pela audiência no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e por todo o Brasil, por todo mundo, você que nos escuta pelo aplicativo da Atlântida e também depois pela nossa live, pelo Spotify, uma beleza, quantidade de gente que escuta o Pretinho Básico no mundo inteiro. 21 minutos para 7, professor, como é que o senhor está, professor?
Ai,
está
tranquilo, professor? Estou tranquilo, benzaço, preparadinho. Coisa boa, professor.
Fico feliz
e
aliviado também.
Ah, eu também. Aquela hora ali, nós pensávamos que ia dar tudo errado, mas tá dando tudo certo.
Boa, professor.
Que delícia, uma mulher farta dos pontapés e chapadas que o marido lhe dava na cama, decide separar-se. E aí, por um anúncio no jornal, à procura de um homem que não desse pontapés nem estaladas.
Pois é.
Mas que fosse bom de cama. Um dia tocam a campainha. E era um homem sem braços e sem pernas, numa cadeira de rodas. O que deseja? Pergunta a mulher. E ele responde, eu venho pelo anúncio. Como vê, não posso ter pontapés e nem estaladas. E a mulher diz, mas o senhor não deve ter lido direito o anúncio todo. Eu pedia também um homem bom de cama. E ele responde, como é que tu julgas que eu tenha tocado a campainha?
Brincadeira, velho.
E aí, Natan?
Eu sou um grosso, velho. Olha, brincadeira, o lápis, velho, o lápis.
Afinando,
lápis. Ele flagrou, velho, flagrou a esposa e uma suruba dentro do estojo. Sabe como é que ele ficou? Desapontado, velho. É brincadeira, é só no nosso, Alexandre.
Quem seria nosso, a esposa velho? Do lápis?
Ah, da borracha,
a
borracha.
A lapiseira, né?
Lapiseira. Lapiseira.
Lapiseira. Lapiseira tem toda a pinta de esposa, você tem, acha? É. E o lápis toda a pinta de marido.
É chique, né? Lapiseira. É? E aceita 0.7, 0.5 de grafite, né? Às vezes 0.9, dependendo. Cabe legal.
Ai, deixa eu fazer aqui um pedido de ajuda para nossa audiência. Opa. Fui tocado por este e-mail aqui. Se você puder nos dar atenção no que eu vou ler agora, eu agradeço imensamente. Me chamo Flávia, sou casada há 18 anos com o Rafael e somos pais da Maria Valentina. A Maria Valentina tem 6 anos. Durante a gravidez ainda descobrimos que a nossa filha tem uma série de malformações chamada de complexo OEIS. OEIS, que é uma rara combinação de malformações congênitas. Não foi fácil fechar o diagnóstico durante o pré-natal. Na maioria dos casos, o feto vem a óbito. Mas a nossa Valentina é muito valente. Desde o início sabíamos que a vida da nossa filha seria de cirurgias. Com 6 anos de idade, ela já realizou 9 cirurgias. Nos primeiros 2 meses de vida, foram realizadas 4 cirurgias. E depois foi feita uma cirurgia por ano. Ainda este ano, ela vai fazer uma importante cirurgia que vai tratar do fechamento da sua bexiga. A nossa filha não caminha ainda, mas nada é impossível, lembrando que a menina tem 6 anos e não caminha. Ela realiza fisioterapia e precisa de aparelhos que possibilitem que ela fique de pé. É o tutor longo, órteses e também o andador. A Valentina usa a cadeira de rodas e, para a autonomia dela e inclusão na escola onde estuda, orçamos uma nova cadeira mais leve e mais prática para o seu dia a dia na escola. A cadeira está orçada em R$12.000 e o tutor longo, feito também sob medida, está orçado em R$6.500. Custeamos as viagens, as internações, remédios, consultas e exames. Tudo isso varia conforme os médicos vão solicitando. E os gastos deste ano estão em aproximadamente R$38.000. Por isso, nós centralizamos toda a nossa campanha no perfil @ValenteMariaValentina. Que Deus toque o coração da audiência do Pretinho. E toda a ajuda é muito bem-vinda. Deus abençoe vocês. Manda aqui, então, a Flávia, que é mãe da Valentina, junto com o Rafael, e que precisa buscar para este ano de 2023, e obviamente, né, tá explícito aqui no e-mail que eles não têm condições, R$38.000 para melhorar a vida da sua filha.
Pode repetir, você, Peter, por favor, o arroba dela?
Arroba Valente.
Tá.
Que é uma entre aspas, sim, brincadeira com Valentina.
Tá.
Valente Maria Valentina.
Maria Valentina.
Valente, arroba Maria Valentina. Valente Maria Valentina.
O perfil é bem completo, tem todos os dados da campanha lá, todas as avaliações que ela faz, todos os problemas de saúde que ela tem todos ali para quem puder ajudar. Daqui a pouco tem médico, tem enfermeiro, tem empresa que quer ajudar com algum material. Eu tava olhando o perfil, é muito legal quando as pessoas nos dão a vaquinha e não só isso, colocam o seu perfil no Instagram. Com todas as informações para as pessoas irem pesquisar, irem atrás e poder também dali uma espécie de retribuição para as pessoas. Ó, atingimos a meta, compramos um andador, conseguimos um... É muito legal quando tem essa contrapartida, assim. Então eu sempre indico que as pessoas que nos mandam vaquinha façam um perfil no Instagram, até pela LGPD, às vezes
completo
é meio...
Completo e explicativo.
É, né? Às vezes é meio difícil a gente dar um CPF, um telefone celular no ar, então o arroba no Instagram, ele é a melhor maneira, e esse aqui tá muito bom mesmo, arroba Valente Maria Valentina.
Maria Valentina.
E sabe o que eu penso,
o
cara?
O sorriso dela, Feta, isso, que coisa linda, cara.
É, eu vi o perfil, sabe o que eu penso sobre isso, cara? Eu penso assim, que você agora que é pai e mãe,
e tá nos ouvindo e tem e enxerga no seu filho, né, a perfeição. Ah, meu filho é perfeito, graças a Deus, muito obrigado. Perfeito no sentido de não apresentar nenhuma condição diferente, nenhuma condição que requeira cuidados especiais, né? É uma forma de agradecer pelo seu filho não requerer cuidados especiais. Fazer uma doação.
Boa.
Para quem precisa, né? Quem requer cuidados especiais. Então é uma forma, eu vejo assim, cara, é uma maneira que eu utilizo para agradecer ao universo, para agradecer a sorte que a gente tem, enfim, de ter crianças em casa que não precisem, não dependam da ajuda externa, porque, pô, para nós tá difícil de buscar essa grana. Então, sendo a nossa audiência, nesse momento, nós tivermos 38 mil pessoas e a gente tem, cara...
Tem.
Milhares de vezes isso na nossa audiência. Se nós tivermos 38 mil pessoas dispostas a doar um real, velho, um real não vai fazer a menor diferença na tua vida. Se tu tiver disposto a doar um real, cara, a gente acaba com o sufoco e com a angústia dos pais da Maria Valentina, do Rafael e da Flávia. Então, se você puder fazer isso, claro que vai ter gente que vai doar 5, vai ter gente que vai doar 2, vai ter gente que vai doar 50.
Doa quanto
puder.
Óbvio
que sim, não tem problema nenhum.
É isso aí.
Mas se cada uma das 38 mil pessoas necessárias para a gente alcançar com um real os 38 mil reais, doar um real, a gente vai alcançar esse objetivo agora, ainda durante o programa, até às 7 da noite.
E também o compartilhamento da arroba dela, que eu até tô vendo aqui agora, e aumentou aqui, ó. Nesse tempo que a gente está falando, já aumentou 300 seguidores.
300 seguidores só.
O próprio compartilhamento é a ajuda que a gente der. Daqui a pouco isso aqui cai na mão de um médico, de uma médica, de uma clínica de fisioterapia que pode fornecer os seus serviços.
Estamos sem dinheiro. Está sem dinheiro. Compartilha o print screen do perfil dela e diz: segue a Valente Maria Valentina e vamos ajudar nessa campanha.
E mais ainda, Rafa, tá sem dinheiro? Cara, tu tá fazendo um sacrifício de um real. Isso vai te fazer tão bem, cara.
É verdade.
Tu vai deitar a cabeça no travesseiro hoje e vai pensar, puta, cara, não paguei meu IPVA, não consegui pagar o IPTU, não consegui pagar o cartão de crédito, não consegui pagar as minhas contas atrasadas, mas eu doei um real pra salvar ou pra melhorar muito a vida dessa menina. Eu acho que é por aí que a gente consegue se ajudar. E lembrando, né, cara, o Pretinho Básico é um programa que já reuniu mais de 3 milhões de reais em vaquinha, numa única vaquinha, pra ajudar uma bebê. No ano passado, nós batemos esse recorde de arrecadação de 3 milhões de reais para ajudar uma menina e ela hoje, em função disso, tem uma vida normal ou muito perto do normal. E a gente sempre agradece a sua bondade, a sua vontade de ajudar aqui as pessoas que contam com o Pretinho Básico para tentar melhorar a sua vida e especialmente a vida dos seus filhos em situações especiais como essa.
Baita. Essa doação, cara, é uma doação para si mesmo.
É isso, sabe? Cara.
Nesse
é
um caso,
bem que tu faz pra ti mesmo.
É a gente pensar assim, ó, eu tô doando como se eu estivesse lá na ponta dessa conta recebendo também.
Isso aí.
Porque eu acho que é isso que a gente tem que pensar, cara. A gente tem que pensar que tu não estando naquele lugar, como tu gostaria de estar fazendo isso? Tu ia estar também em busca disso, né?
Isso.
E adorar,
tu ia gostar que as pessoas
adorar esses
te estendessem
cinco pila,
a mão.
Esses exato. Cinco pila chegando na tua conta, tu ia dizer assim, ó, muito obrigado, cara. Muito obrigado, as pessoas estão pensando em mim. Então, nesse momento agora, não vai faltar o dinheiro. Não vai faltar o dinheiro, pode faltar a intenção, né?
Isso.
E mesmo
o ímpeto de ir ali e perder dois minutos para fazer essa doação.
Para ser um ser humano de luxo, para ser um ser humano diferenciado, para ser uma pessoa que pensa nos outros. Então perfeito. Essa hora da pessoa abrir
ser
o coração.
De luxo, agora é tu vê.
Aqui, ó, dobramos o número de seguidores já.
Então?
Já tá em 1.200.
Tá, não, beleza, 1.300. Lindo. Seguidores, ok. Mas nós precisamos alcançar a quantia de 38 mil reais, cara. 38 nós mil
vamos,
reais.
Nós não precisamos.
Um real de cada 38 mil ouvintes aqui do Pretinho, cara. Um real, 38 mil ouvintes, a gente tem um bom fim nesse momento.
Aham.
38 mil reais a gente tem ali na Beira-Mar Norte, em Florianópolis, nesse momento. Então, se cada um dos ouvintes do Pretinho doarem um real, cara, a gente vai ajudar essa menina por muitos e muitos anos.
Fetter, metalizou a tua voz agora, não sei se de repente tu vai pra um, porque...
Não, vamos pro intervalo antes, Terezinha, não sei se segue metalizando.
Segue, a gente tem que fazer os classificados, mas é que metalizou a tua voz de uma hora pra outra, assim.
Tá, então, classificados, já mete a vinheta aí direto, vambora.
Tá.
É clá clá, é clá clá, é clá clá.
Classificados.
Ficar do Pretinho para os amigos do Forte Atacadista Canoas, o primeiro forte dos gaúchos, Rafa Gomes.
Forte Atacadista Canoas. Oi, Pretinhos, tudo bem? Obrigado. Me chamo Natália e em julho vou realizar um dos grandes sonhos da minha vida, viajar pela primeira vez para a Europa. Então, por isso, tô tentando unir o útil ao agradável e quero adquirir um telefone novo fora do Brasil. Todos sabemos, é bem mais barato. Para que isso aconteça, vou vender meu celular atual, um iPhone 12 Pro Max com 12 GB de capacidade, menos de 2 anos de uso, perfeitas condições, não tem necessidade de trocar, só vou fazer isso porque surgiu a oportunidade. Boa. O aparelho não tem riscos ou marcas de uso, sempre foi usado com capinha e película, tanto na tela quanto na traseira. Resumindo, é um puxa telefone, super novo e precinho barbada.
Que vê ao vivo.
Tô pedindo R$4.000 e parcelo no cartão de crédito em até 12 vezes, entre aspas, com juros.
Quanto?
R$4.000. Além disso, é importante ressaltar que o telefone acompanha caixa original, cabo original nunca usado, nota fiscal, mais inúmeras capinhas.
Chave reserva.
Carregador, vem. Me deem essa força.
Vem a caixa, né?
Para mais informações, e-mail iPhone 12 no PB, 12 numeral, iPhone 12 no PB, @hotmail.com. Boa. Valeu, galera, vida longa ao Pretinho. Estava no show do Poa Comedy, quase subi no palco para anunciar o telefone, mas chamaram a menina das camisetas. Beijos, Natália Tonial.
Beijo, Natália! Tá bem, beijo. Obrigado pela audiência aí, Natália. Estão me ouvindo bem agora?
Não! Não.
Puta ela! Vamos nem fazer o show do intervalo! Nossa!
Metal da hora aqui.
O Pretinho Básico volta já! Tamo de volta com o Pretinho Básico, 7:01. Cara, eu tenho um e-mail maravilhoso aqui, mas eu não sei se eu leio ele agora ou se eu guardo pra amanhã. Bateu!
Fetter!
Sinal, que cara, pena. Fetter, quem chamou, fala.
Teu som tá show, cara. Teu som tá show agora nessa bola.
Das 7 às 8 vai ficar.
Bah, agora 7.
Eu gosto é da coragem. Léo Oliveira, até maravilhoso, Léo.
Ah, tu que é maravilhoso, cara. Ah,
tu tá ironizando, tá ruim o som,
tô,
é isso?
Não, tá ótimo, cara. Eu tô parecendo um pote de gelatina, eu vim aqui com.
Tá bonito, uma gelatina de
parece
uva.
Parece o bocão da Royal.
Gelatina tá de uva, uma delícia. Cara, bonito, infelizmente, olha só o título do e-mail que eu teria pra ler agora. Minha mulher e o celular do meu pai. Amanhã é 6.
Às 6.
Ou a uma com a Rodaica, né?
Acho que com a uma com a Rodaica, ela fica perfeito isso aqui, a uma com a
Rodaica. Desculpa, Lelê, entre tu e a Rodaica, eu sou mais a Rodaica.
Até porque
eu
não tô enganado, amanhã o Fetter não tá às 6, né? Que a folga é, Não, eu queria sugerir que, aliás, a gente invertesse. Amanhã eu esteja às 6 e na sexta-feira eu não esteja às 6. É possível?
Claro.
Rafa Gomes, tu me autoriza, Rafa Gomes?
É possível. Claro.
Muito obrigado, Rafa Gomes. Então eu vou pensar só uma frase aqui desse
vídeo. Pense, Ticofone.
Dá uma pensada aí.
Comecei a mandar mensagens pra ela e não ficava azulzinho. E eu perguntava, com quem que tu tá falando? Como e ela respondia, com uma amiga. Amanhã, 1 da tarde... A gente vai trazer esse e-mail que é bombástico aqui pro Pretinho Básico.
É uma bomba, velho.
Peraí, é uma bomba da Atena.
É sono nosso, velho. Brincadeira, velho.
O que tu falou, da Atena?
É sono nosso, velho.
Sono nosso.
Tenho mais uma notícia aqui, alemão.
Manda.
Só pra eu não perder, que eu veio pouco, ó.
Em Brasília.
Vai ficar cada vez mais, vai vir cada vez mais.
Obrigado. Ó, que o homem é flagrado. Essa é pra tu me xingar. Homem é flagrado se masturbando vendo filme. Foi proibido de entrar no cinema. É brincadeira, velho. Brincadeira, velho. É só no nosso.
Boa, Léo. Era isso, audiência querida do Pretinho Básico. A gente se despede por aqui, mas promete voltar amanhã, 1 da tarde. Volte com a gente. Aquele beijo e uma boa noite de quarta pra todo mundo. Tchau. Tchau.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.